A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é o jornalista Iago Oliveira Porfírio da Silva, mestrando em comunicação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e autor do livro Deus Foi Dormir, História de Vida da Favela Cidade de Deus. Tudo bem, Iago?
Tudo bom.
Pois é, Iago, você impactou, né, pelo seu livro Deus Foi Dormir, História de Vida da Favela Cidade de Deus, que foi um livro que recebeu o prêmio de melhor livro reportagem em 2018 da região Centro-Oeste, concedido aí pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. O que esse livro tem de tão especial que ele se torna um ícone, pelo menos assim, o melhor livro reportagem da região Centro-Oeste?
É um livro que procura tratar das questões sociais urgentes, trazendo histórias e dramas de vida e também o tema da violação de direitos humanos.
E quando você está falando de Cidade de Deus, não é a Cidade de Deus
no
Rio de Janeiro, é a Cidade de Deus
em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
E essa Cidade de Deus, ela é tão grande quanto a Cidade de Deus do Rio de Janeiro?
É porque as favelas, elas se diferenciam um pouco na própria estrutura também. Tem uma coisa interessante de se notar na favela Cidade de Deus em Campo Grande, que primeiramente é a estrutura. A favela ela foi construída, ela tem uma relação com um aterro sanitário que funcionava ao lado onde foi estabelecida a favela, mas assim, ela foi construída com materiais que vinham do lixão. Então assim, ela tem uma característica de assentamento humano, mas também de favela. As casas eram construídas com restos de materiais desse lixão, como lona, madeirites, telhas, remendos de telhas.
Material reciclado.
Material reciclado também.
E, no caso, a terminologia, né? Até para a gente poder definir o nosso diálogo, né? Quando você fala favela, porque hoje existem duas terminologias, né, para as pessoas que moram em subcondições, em lugares que não têm saneamento, né? O termo favela, que é o termo mais comum, e tem hoje também o termo comunidade, né? O porquê de você fazer a opção pelo termo favela?
A opção ela parte de um princípio histórico e antropológico também, porque se a gente for pensar, a favela ela já nasce com o nome favela mesmo, né? Desde lá da Guerra de Canudos, que tinha uma planta chamada favela, uma planta que causava, né, o Euclides da Cunha ele descreve isso muito bem nos Sertões, que causava coceira quando em contato com a pele. Né? E também eu faço essa analogia que a periferia hoje é essa planta, né, que causa coceira no outro lado da sociedade. Então, os soldados eles vão para o Rio de Janeiro, fim da Guerra de Canudos, né, com esse nome já. E no Rio de Janeiro já tinha uma favela, mas não com o nome favela, que era o Morro da Providência, né, que depois passou, com a chegada dos soldados, passou a se chamar a Favela da Providência. Então, a opção ela foi mais histórica mesmo, e também a favela é um termo que representa, né, esse núcleo de moradores, esse universo que é uma periferia.
E muitas vezes assim, é colocado como algo pejorativo, mas é identitário.
É,
né?
Identitário, sem dúvida.
É identitário. Porque o termo comunidade na própria antropologia, né, tem um outro conceito.
Sim.
São pessoas que têm afinidades. Né? E uma favela, até pelo tamanho, né, você tem diferentes interesses, né, dentro daquele espaço. E uma outra coisa também é que você, nos últimos anos, vem ganhando alguns prêmios, né? Um deles foi sobre uma grande reportagem, que teve o título Trabalho que Empobrece, né? É o prêmio Ministério Público de Jornalismo, né? 2016. E em 2005, você também recebeu o prêmio do Congresso Internacional de Direitos Humanos por pesquisas sobre trabalho infantil. Uhum, né?
Sim, 2015.
No caso, em 2015, uhum. né? No caso, você está começando a se especializar em cobertura jornalística de direitos humanos, é isso?
Sim, eu comecei na universidade, onde eu fiz a graduação na FMS, a tratar de questões mais voltadas para os direitos humanos. Então, assim, a primeira grande reportagem que eu fiz para o nosso jornal lá da universidade, acabou tendo esse destaque, que eu propus trabalhar um tema de violação de direitos cometidos contra crianças e adolescentes, mas aí fazendo um recorte do tema trabalho infantil.
Vamos ouvir um pouco de música?
Vamos.
O que, que podemos ouvir agora?
Então, essa primeira música, ela é muito significativa para o livro, é Catadores, do Posse Sul Raps. É um grupo de rap que da favela Cidade de Deus, e ela entra aí no segundo capítulo do livro, e o compositor que faz a interpretação da música é um personagem também do livro.
E, inclusive, na estrutura do seu livro, você coloca, você dá sugestões, né, no próprio uhum. livro de músicas.
De
né,
músicas.
Para criar uma, é uma identidade também de cada um dos seus personagens.
É uma identidade, por exemplo, dessa Catadores, né? Essa música faz um retrato um pouco do cotidiano da favela, então ela me serviu para poder construir algumas cenas. Então tem alguns elementos da música que eu trago de maneira expandida na narrativa do livro, e outras serviram também como inspiração, né? O Negro Drama, que eu trago um trecho da música como epígrafe para os últimos capítulos.
Perfeito, então nós vamos aí ouvir Catadores, né? Que é do Posse Sul Rappers, né?
Descartado, estragado, esquecido, jogado fora. Só que aqui tem cerveja, põe no saco e leva embora. Tô enterrando o meu passado e o pensamento no futuro. Sempre com a mesma camiseta, velha com a par de furo. Observando a paisagem, pra quem vê não é tão bela. Mas se a vida é inimiga, demorou, azar é o dela. Pesadelo acordado, há pouco tempo outra cultura. Entre prédios e montanhas, é a mais linda arquitetura. E hoje banca minha família, separando reciclagem. E hoje tudo que não presta é a minha realidade. E o mochilo insuportável predomina ao redor. Tô vivendo no inferno, eu nunca vi lugar pior. Dignidade se perdeu em meio aos sonhos e foram enterrados. Catador tem que ter fé, aqui no aterro sanitário.
Seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor.
E o que vale é minha fé, pois sem fé não existe amor. Meus 10% no envelope foi pro bolso do pastor. Sem conseguir pensar e de barriga vazia, um trago no corote serve como anestesia. Será que essa porra serve como aprendizagem? Direto do lixão, catador de reciclagem. Catador de reciclagem.
Deus vivo. Vai chover, Senhor Jesus. Derrama a chuva nesse lugar.
Nesse lugar.
Vai chover, Senhor Jesus. Derrama a chuva nesse lugar.
Industrial, gameleira semi-aberto, vou pagar condicional. Quanto tempo perdido querendo status no crime. Agora solto no mundão, mas uns meses já tô livre. Sem pensamento mal, acordo e levanto cedo. Pego o ônibus lotado, filho, é agência de emprego. Sem nenhuma opção, lembrei do lixo e do morro. Não tô sozinho na vida, tenho Deus como socorro. Essa minha vida fodida, não sei mais o que é sonhar. Pois os sonhos são desfeitos, jogados nesse lugar. Quanto custa o seu sonho, quanto vale a vaidade? Se eu vivo dessa sobra, que se foda a integridade. Tô trampando nessa porra, mas não é o fim da linha. Também é digno viver catando pet e latinha. Alimento estragado vai pra dentro do isopor. Contraste social, um cenário de horror. Eu até saio na porrada por comida vencida. Como flash na cabeça, vejo o filme da minha vida. O tempo que foi perdido, o tempo passou, fudeu. Lembrei da minha família, o amor que recusei. Uma cota guardado no castelo do cão. De volta a CDD, vou tampar lá no lixão. Vou pensando na vitória, mas um dia sem preguiça. Observo o lago podre, sinto o cheiro da carniça. Não interessa se é do Walmart, compra açaí, cai na vaca.
estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o jornalista Iago Oliveira Porfírio da Silva, mestrando em comunicação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e também autor do livro premiado Deus Foi Dormir, História de Vida da Favela, Cidade de Deus. E acabamos de ouvir aí, né, Iago, a música Catadores, que é a interpretação aí da Posse Sul Rappers, né?
Isso.
E você estava falando que você escolheu essa música porque um dos componentes desse grupo também é morador do Cidade de Deus, né? Destacando que é a Cidade de Deus lá em Cuiabá, né? E que é o Celcinho, né?
Sim.
Portugal, que esteve em Portugal. Qual que é a história dele?
O Celcinho é um personagem do livro. Ele entra ali no segundo capítulo, Do Luxo ao Lixo, que é um capítulo em que eu vou retratar um pouco da relação que a favela tem com o aterro sanitário. Então, tudo, desde a parte estrutural até de subsistência humana mesmo, vinha desse lixão, né? Eu estou falando de comida que os mercados depositavam, todo o depósito de consumo da sociedade, né, consumista, ia parar no lixão, mas que servia também para a comunidade. Então, o Celcinho, ele mora, ele passa um tempo em Portugal e depois ele volta para a Cidade de Deus e começa a trabalhar no aterro sanitário, né, até que ele resolve escrever rap sobre o cotidiano da favela e entra Catadores, que narra um pouco dessa relação do lixão também com a Cidade de Deus e como que era, né, ser favelado da Cidade de Deus e trabalhador do aterro sanitário.
Porque esse seu livro, ele é constituído, poderia ser chamado um livro-reportagem memória,
claro,
livro-reportagem depoimento, porque são vários depoimentos. Uhum. Quantos depoimentos você tem?
Eu fiz cerca de 20 entrevistas, mas nem todas entraram, só algumas por escolha mais de construção de narrativa mesmo.
E foi até um trabalho para a universidade, né? Um trabalho de conclusão de curso que você vai fazer. A escolha dessas pessoas, né? Então você falou 20 entrevistados, mas você escolhe e publica no livro quantos
depoimentos? Eu não sei precisar, porque tem muitos personagens, mas eu não amplio a história de todos, entende? Alguns são centrais, outros não. Por exemplo, no primeiro capítulo tem um personagem que entra e logo em seguida ele morre, porque eu pego matérias jornalísticas, né, e amplio, né, ao estilo do que trabalha o professor Edivaldo Pereira Lima, das páginas ampliadas. Então, eu fazia um monitoramento também de tudo que saía a respeito da favela e ia atrás. Então, um sujeito ele morre, né, e os jornais não passam do lead, então eu vou atrás, converso com os moradores, procuro saber quem foi,
pra
como
poder
que se deu.
Resgatar a memória.
A memória e a situação mesmo, e criar ali uma situação narrativa. O trabalho ele foi desenvolvido no âmbito de um projeto experimental, na finalização do meu curso lá na UFMS, né, e teve orientação do professor Edson Silva. Então, no primeiro momento, eu fiz uma espécie de garimpagem de histórias, né, que foi uma metodologia que a gente adotou inicialmente. Então, eu andava pela favela e ia conversando com as pessoas, e aquela conversa gerava uma sinopse. Ali eu colocava, né, um resumo do que foi contado, do que aquela personagem me disse, o telefone, e depois eu anexava, né, o meu banco de dados. Então, só em seguida, a partir de critérios, a gente foi selecionando quem seria entrevistado ou não.
E o seu acesso nessa favela, né, Favela de Deus lá em Cuiabá, você já tinha contato anterior ou na sua pesquisa de campo é que você foi conhecendo melhor a realidade?
Então, a favela Cidade de Deus, em Campo Grande, o meu primeiro contato foi assim que eu cheguei. Eu sou da periferia de São Paulo mesmo, então eu fui para Campo Grande estudar e lá as pessoas elas defendiam essa ideia de que era a primeira capital do país sem favela. Né? E era uma provocação para mim, porque um país tão desigual como esse, né, não ter um lugar em que impera a desigualdade, foi instigante, provocador para ir atrás. Então, eu fui até a favela Cidade de Deus quando eu propus uma pauta para o jornal Projétil trabalhar a questão do trabalho, trabalhar a questão da violação de direito de criança e adolescente no âmbito do trabalho infantil, Então eu fui conversar doméstico, então eu fui conversar com meninas, adolescentes, que dividiam o tempo entre trabalho e quando dava, e escola, estudo. Então foi meu primeiro contato com a favela Cidade de Deus.
Pegando aí a questão do trabalho infantil. E o trabalho infantil, ele é muito intenso em Cuiabá?
Sim, sim. É o terceiro, segundo os últimos dados do IBGE de 2010, é o terceiro estado em que mais tem o índice de trabalho infantil doméstico. Porque eu trabalhei, a gente tinha um eixo editorial do jornal que era trabalhar a questão da mulher. Então, eu optei por essa pauta, né, para interpretar que a violação que a mulher sofre na vida adulta é um reflexo da violação de direitos enquanto criança também. Né? Então, eu entrevistei meninas adolescentes, que não, algumas delas não estudavam porque tinham que trabalhar.
Iam para casa de famílias.
Sim,
né?
Casa de famílias, cuidavam de crianças.
E o trabalho infantil é mais intenso entre as meninas ou os meninos? Já que você está destacando que muitas vão trabalhar como empregadas domésticas. Uhum. Né?
Na verdade, o que existe em torno do trabalho infantil é a naturalização, né? Sobretudo no caso das meninas, porque, por exemplo, né, é mais comum... E isso é um discurso que impera até hoje, né? É mais comum, assim, que as mulheres façam as tarefas domésticas, os homens não, entende? Então, assim, é claro que é mais intenso, mas é mais velado, é mais naturalizado, no caso. Né? Além dos mitos que servem como manutenção para essa forma de violação, né? Por exemplo, a gente ouve, eu trabalhei a vida inteira e estou vivo até hoje, entende? Trabalhar desde cedo fez com que eu tivesse mais experiência, é melhor estar trabalhando do que estar na rua.
Vai formatar melhor o caráter, que são
os mitos que sustentam essa naturalização do trabalho infantil.
E foi com isso que você ganha aí o prêmio do Congresso Internacional de Direitos Humanos,
sim,
né?
Uhum.
A questão do jornalismo, né? Porque assim, a sua base metodológica, uhum, toda passa pelo jornalismo.
Sim.
E principalmente pela grande reportagem, uhum, e também pelo livro-reportagem. Você acha que o jornalismo hoje ele está capacitado, e o jornalista está capacitado para fazer esses tipos de coberturas que você fez? Mas antes de responder, a gente vai para um intervalo.
Sim.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.